Este é um podcast Rádio Comercial.
Chaise Longue, não é divã, com a Joana Azevedo.
Bom dia.
Olá.
Bom dia. Bom dia. Mais sim. ou menos, não é? Depende.
Pois. Porquê?
Nós estamos a gravar de manhã. E? No feriado de carnaval.
Não é, verdade.
Não é bem feriado, é tolerância.
Mas as ruas estão vazias.
As ruas estão vazias.
E nós está como? Está a gravar.
Está a gravar.
Porquê?
Está a trabalhar.
Porque nós somos umas esfregonas nas mãos dos nossos ouvintes.
É verdade. Eu confirmo isso tudo.
Não é? E pronto. E cá estamos para darmos conta de mais uma mensagem que nos chegou.
Que é bem bonita.
É bem bonita.
Então, vamos lá. Vamos saber o que é que esta ouvinte nos diz. Tenho 26 anos e uma relação de vários anos. Contudo, ao fim de 4 anos de relação, envolvi-me com um rapaz com quem já tinha estado no passado e pelo qual me apaixonei, e vivemos uma relação intensa durante um ano. O meu namorado nunca descobriu e consegui manter as duas relações, pois entre parênteses, até porque o outro rapaz vive fora do país. Por vários fatores, decidi interromper a minha relação extraconjugal e senti-me bastante bem com esta decisão. Contudo, pouco tempo depois, acabei por me envolver novamente com outra pessoa que é casado e tem um filho. A minha questão prende-se não com o facto de saber o porquê de fazer isto, mas mais com o facto de conseguir estar bem, não é? Nestas, com estas relações extraconjugais. Ou seja, eu sei que faço tudo mal e sei que não estou correta, mas efetivamente não consigo sentir culpada ou ter peso na consciência. Obrigada, bom trabalho.
Está-se-te a tremer um olho.
Bocadito. Não sei. Olha, vou-te já dizer, não tenho nada a dizer. Então, se esta pessoa se sente bem, está bem.
É continuar.
Quer dizer, mais ou menos, não é? Então, e as outras pessoas, o namorado, e eventualmente, já que ela se envolve com pessoas casadas, a mulher do extraconjugal também sentem-se bem? Se calhar, não é?
Pois,
pensar um bocadinho nos outros.
É a questão dela, não é? Que é. Eu não quero saber porquê que eu faço isto. Portanto, ela, imagino eu, saberá as razões.
Mas
ou não lhe interessa tanto.
Se calhar convém. Se calhar convém pensar um bocadinho porquê que ela faz isso.
Eu acho que a questão dela é porquê que eu não sinto que isto é uma coisa errada. Não é? É o que ela diz. Não estou. Eu sei que eu faço tudo mal, mas não me consigo sentir culpada. Ou ter peso na consciência.
Pois.
E eu acho que esta é uma questão interessante, não é? Porque desloca esta ideia do porquê, não é? do porquê que eu faço isto, para qualquer coisa um bocadinho mais enigmático. Foi isso que me chamou a atenção nesta mensagem, que é esta questão da ausência da culpa.
Uhum.
Que eu achei isto até achei refrescante nesta mensagem.
Olha, é diferente.
É diferente, porque normalmente as pessoas.
A culpa mete-se em todo lado, não é?
Aqui não.
Sim, mete-se até onde não é chamada.
Justamente.
E aqui não se mete nada.
Não. Mas ela acha isto estranho, não é? Como se fosse suposto. Se fosse suposto sentir culpa.
E não é suposto?
Ah, pá, não sei. Não.
Nesta situação específica.
Não sei, porque eu não sei o que é que ela acha que é suposto ela sentir. Ou seja, ela fala aqui em culpa, mas como é que isto se... Culpa de quê? Culpa porquê? Não sabemos como é que... Qual é o pensamento dela em relação a isto. O que a gente sabe é que ela não está... Ela questiona-se se não deveria sentir culpa. Se não deveria sentir alguma coisa dessa ordem da culpa, pelo menos. Achei interessante, porque acho que nos vai permitir refletir também no modo como é que nós vivemos estas questões do desejo, não é? Porque ela tem um namorado, tem um desejo, vai atrás, não é? E como é que nós vivemos também as questões da transgressão? Porque se ela acha estranho não sentir culpa, é porque percebe que isto transgride algum acordo que ela tenha, não é? Que é o acordo, supostamente, que ela tem com o namorado. Porque, não é? O acordo dos outros é dos outros, não é? Se o outro rapaz que era casado, o outro homem com quem ela namorou, se era casado e com filhos, acho que essa é a responsabilidade desse homem, não é? não me parece que seja dela. Dela, ela tem responsabilidade para com a relação dela. Depois podemos falar se isto está correto ou não está correto, mas eu acho que isso já entra numa esfera moral que, enfim, acho que é de cada um. Eu acho que, de facto, uma das razões pelas quais eu gosto da psicanálise é que não é tanto, não está tão preocupada com o certo e o errado, neste sentido moral, mas com o que é que, como é que, neste caso, como é que esta mulher se posiciona face àquilo que ela quer, face àquilo que é o desejo dela. E acho que ela se posiciona de uma maneira que está-se a borrifar, não é? Vai atrás, independentemente das possíveis consequências. E eu acho que o que era importante perceber é o que é que esse tipo de vínculo preenche, não é, nela. Uhum. O que é que lhe traz? Porque parece sugerir que estes vínculos mais ou estas relações mais transgressoras preenchem qualquer coisa de importante nela. Porque não é a primeira vez, não é? Porque ela o faz.
Sim.
E porque o faz sem nenhum tipo de apriorismos, faz com muito gosto e com muito profissionalismo. E portanto, isso parece sugerir que, de facto, há qualquer coisa de importante que estas relações lhe trazem. Não acho que tenha que haver assim um motivo oculto, obrigatoriamente. Eu acho é que talvez este tipo de relações transgressoras, clandestinas, lhe possam estar a trazer qualquer coisa que este formato tradicional, digamos assim, comum, não está a trazer. Porque há uma repetição de padrão.
Ela precisa dos dois, não é? Porque ela tem um
namorado. Parece que sim. Parece que sim.
E depois tem outras relações.
Mais que não seja, se calhar, se nós podemos pensar que se calhar ela precisa de um namorado para viver a transgressão, porque se não houver transgressão, se não houver namorado, se calhar, do lado dela,
já não tem,
não transgride, não é? Pois. Porque ela está solteira, pode estar com quem quiser.
Sim.
A especular. E, portanto, há aqui, de facto, esta repetição de um certo padrão, não é? Primeiro com este relacionamento, vamos chamar-lhe extraconjugal, intenso, que ela, não sei se diz, mas eu fiquei com a sensação que era intenso, e depois um outro, não é? Acaba um e começa com o outro. De facto, parece indicar que há uma procura, ainda que inconsciente, que há qualquer coisa que ela procura e que não encontra, nem é tanto... Não me pareceu, é a minha intuição, não me pareceu que ela não encontrasse na relação que tem. Portanto, não, acho que não tem a ver com aquela relação, mas pois, tem a ver com uma relação. Ou seja, uma relação tradicional parece não funcionar para ela. Parece que, que o desejo dela está fora da relação, e parece que o gozo dela está no facto de poder transgredir. O desejo dela está aí. Não é um desejo que se fez dentro de uma relação tradicional. Parece que há qualquer coisa fora que ela procura, talvez numa ordem mais inconsciente, mas que acho que faz sentido se pensarmos que isto é um padrão dela. E depois acho que aqui, de facto, a ausência de culpa parece aqui o ponto central da mensagem dela, não é? Porque espera-se, na verdade, que as transgressões venham acompanhadas de um peso moral, não é?
Pois, sim, de um incómodo, de qualquer coisa que não está bem, que não devíamos estar a fazer, essa sensação de não devíamos estar a fazer isto.
Sim,
que ela não tem.
Pois, exato, né? Essa é que é a questão, pois, moral. Parece que como parece que é natural ela se sentir remorsos de estar, não é? De estar em duas relações ao mesmo tempo, não é?
Sem um saber,
não é? Parece que perante este enquadramento, perante uma forma de se relacionar que rompe com as normas, era suposto ela sentir remorso. Esta leitura analítica, para mim, permite-me ver que, de facto, a culpa não é só uma culpa consciente. Esta coisa do eu fiz merda e agora sinto-me culpada é só uma forma de sentir a culpa. E talvez seja essa forma que ela está a procurar e não consiga sentir. E eu pensei que o Freud falava do sentimento inconsciente de culpa. O que é isto? É uma culpa que, à qual a pessoa não acede na sua consciência, mas aparece de outras maneiras. Porque ela pode nem sempre aparecer como um mal-estar, uma coisa evidente, uma coisa clara para a pessoa. Mas não quer dizer que ela não a esteja a sentir. Ela pode estar deslocada para outros sítios da vida. Pode manifestar-se de maneiras que as pessoas não conseguem reconhecer de uma forma imediata.
Não
por
conseguem
exemplo.
Ligar as coisas.
Sim. Por exemplo, e agora vou generalizar, sair do caso para generalizar, só também para perceber isto que eu estou a dizer. Por exemplo, pessoas que se autossabotam, não é? Pessoas que perdem oportunidades, quer profissionais, quer pessoais, por pura autossabotagem, porque vais ter uma entrevista de emprego, estás há não sei quanto tempo à procura de emprego, vais ter uma entrevista importantíssima para um lugar ótimo, mas por alguma razão não te preparas ou dás tiros no pé.
Atrasas-te,
não vês onde é que é, não te preocupas em ver onde é que é o sítio de entrevista e portanto depois dá merda. Portanto, são os chamados tiros no pé. Isto de um ponto de vista profissional, mas de um ponto de vista pessoal é igual. A culpa de facto pode manifestar-se através de atitudes deste género em que, que minam o bem-estar da pessoa, não é? O sucesso, os vários sucessos que a pessoa, ou concretizações que a pessoa pode ir tendo na vida e não tem porque, sei lá, se boicota. E isto pode ser uma forma de viver a culpa também. Por exemplo, pessoas que andam muito ansiosas e inquietas constantemente, não quer dizer que a única razão seja isso, mas pode haver uma culpa inconsciente que dá gás a esta, um estado de ansiedade difuso. Não se percebe muito bem, não há bem um motivo claro, uma espécie de uma angústia de fundo, um mal-estar geral, sem se conseguir identificar de onde é que isto vem. E isto pode ser também uma forma do psiquismo lidar com qualquer coisa que ficou recalcado e que aparece assim, sem se perceber porquê. Mas na base pode ter uma culpa que não está ainda consciente. Aquelas pessoas que têm necessidades excessivas uma necessidade excessiva de controlar tudo. De facto, esta culpa reprimida, que é o que acontece, não é? Reprime a culpa, pode levar a um comportamento obsessivo, de facto, de querer controlar tudo à nossa volta. Quando a pessoa reprime a culpa, isso serve o quê? Serve para continuar a fazer aquilo que quer continuar a fazer.
Sim.
Ela não a reprime nem a recalca voluntariamente. Acontece, é um processo psíquico. Mas tem esse, ou pode ter esse intuito. Porque, repara, o que está aqui a acontecer é, ela não sente culpa. E isso permite-lhe continuar. Mas há um lado dela que diz, mas porque é que eu não sinto culpa? E o que eu estou a tentar dizer é que ela provavelmente não quer, ela pode não sentir culpa conscientemente, mas ela pode lá estar na mesma e pode manifestar-se através destas formas, de uma certa autossabotagem, de uma ansiedade ou uma inquietação que a pessoa não sabe o que é, mas pode ter essa culpa na base. Uma necessidade de facto excessiva de controle, a pessoa tornar-se de tal maneira rígida que tem que ter uma pessoa excessivamente organizada, uma pessoa muito exigente consigo mesma e com os outros, que torna, é um inferno, vidas infernais. Pode ter na base este perfeccionismo, esta coisa de uma exigência enorme, pode ter na base uma necessidade de reparação de qualquer coisa da ordem da culpa, autopunições, pessoas que se punem por escolhas contínuas que levam sempre ao mesmo caminho de sofrimento. Por exemplo, entrar em relacionamentos mais frustrantes, que já à partida se imagina que não vai ter a lado nenhum aquele relacionamento, e a pessoa entra constantemente nesse tipo de relacionamentos. E depois eu acho que é aquele ponto mais básico, que é as pessoas têm muita dificuldade em aceitar aquilo de bom que a vida lhe vai trazendo, não é? Ou seja, o prazer, seja o que for, que é porque, no fundo, é como se achassem que não o merecem. e não merecendo, não hão de merecer porquê. Fizeram alguma coisa de mal? E aqui a culpa pode estar muito diluída também, não é? Com isto, o que é que eu quero dizer? Quero dizer que esta mulher pode não sentir objetivamente culpa. É uma hipótese que eu estou a colocar. Pode não sentir culpa objetivamente, mas ela pode estar diluída em várias outras formas de sentir dela, ou na autossabotagem, ou no controlo, ou em decisões que ela vai tomando e que vão minando a vida dela e as relações dela. Podem ter na base qualquer coisa desta ordem, que é: eu na verdade não mereço nada que bom. E portanto, acho que o essencial é perceber que a culpa se pode manifestar de várias formas, nem sempre óbvias, e de facto o nosso inconsciente tem maneiras diversas de lidar com os conflitos que nós vamos tendo, e nem sempre aquilo que sentimos está ligado àquilo que nós pensamos ser a causa do nosso mal-estar. Por isso, quando há alguém que diz que eu não sinto culpa em relação a qualquer coisa que ela acha que deveria sentir, mas de algum modo se depara com repetições de sofrimento, ansiedade, sintomas diversos desta ordem, eu acho que pode ser interessante esta ouvinte, que se for o caso dela, ela pode se questionar onde é que esta culpa está a agir. Se não estou, eu não sinto culpa. Será que eu sinto culpa de outra forma? Será que a culpa pode estar a agir de outras maneiras? E já deixámos aqui algumas, não é? Uhum. Se ela quiser ir tomando notas para ir pensando nela, não é? Para perceber se algumas destas formas dela poder sentir culpa, se isto ressoa com ela, no fundo, não é? E depois há aqui um outro aspecto, que é um aspecto que se chama de clivagem do eu. O que é a clivagem do eu? Uma clivagem é qualquer coisa que há uma unidade, e uma coisa que é clivada é partida ao meio, e uma vai para um ponto e o outro vai para o ponto oposto, não é? Isto é clivar. A clivagem do eu é o quê? É um mecanismo da nossa mente em que nós podemos sustentar, a nossa mente sustenta, portanto aceita de algum modo, comportamentos completamente contraditórios. Comportamentos e ideias e emoções associadas a esses comportamentos. Como é o caso, ela até pode achar trair o meu namorado, não, como ela diz, né? Eu sei que eu faço, que eu estou a agir mal,
é mau,
mas por outro lado,
mas sabe tão bem.
Eu não me sinto culpa.
Não sinto culpa. Pois.
Portanto, está clivado aqui neste aspecto, que é, sim, há um lado que é tipo como se fosse o bem e o mal, digamos assim, não é? Sem querer entrar em moralismos. E isto gera um conflito, não é? Porque é como se ela dissesse: mas como é que eu estou a fazer uma coisa que sei que é errada e não me sinto mal com isso? No fundo, esta é a pergunta dela, não é? Ela não coloca nestas palavras, mas é isto que ela pergunta. Como é que eu não me sinto mal com a merda que eu estou a fazer? Que eu acho que é merda, não é? E portanto, isto gera um conflito que eu acho que me parece que é o conflito que ela tem. Não está aqui muito, muito explícito, mas está explícito o suficiente para se perceber que há aqui uma dúvida que lhe está a gerar conflito. E um lado dela sabe que as atitudes dela não estão de acordo com determinadas regras, e há outro lado dela que não se deixa afetar com isso, porque ela não se sente afetada com o facto de não se sente afetada pelas suas próprias palavras, não é? Quando ela diz: eu sei que eu estou a fazer tudo mal, mas não sinto culpa. Portanto, ela não se afeta. Mas esta não afetação gera-lhe estranheza. É como se de facto houvesse dois registros, não é? Quando cliva, é como se houvesse duas mentes, digamos assim, em curto-circuito. E a pergunta, sendo assim, não é só porque é que eu não me sinto culpada, mas pode ser também o que é que dentro de mim me permite continuar a ter estes comportamentos sem que isso me afete. Esta é uma outra questão. E, e, E depois há aqui outro aspecto que nós já temos falado também noutros, acho que até falámos nos últimos programas, que tem a ver com o que é que estas, qual é o ganho destas relações. E eu acho que o ganho tem a ver com a estrutura das próprias relações que ela vai criando. Que é, no primeiro caso, há um outro homem, mas ainda assim este segundo homem está fisicamente distante.
Está longe,
vive fora, não é? No segundo, há outra vez um outro homem, mas também é casado. Portanto, qualquer um dos
está
dois
longe.
Homens estão longe e estão QB acessíveis ou QB inacessíveis, não sabemos, não é? E portanto, parece haver nessa configuração destas triangulações, não é? estes outros homens que vivem longe ou que estão longe por alguma razão, permite de facto que a relação que ela tem com eles ocorra sem nenhum tipo de ameaça, digamos assim. Sem. Não compromete, em teoria, pelo menos, a posição dela dentro da sua relação original, digamos assim, com o seu namorado. Não compromete, porque eles não só. Um é casado, o outro vive longe. Portanto, ela vai gerindo assim a sua necessidade, que não me parece que ela saiba qual é, mas a sua necessidade de colocar fora da relação que ela tem original qualquer coisa que, pelos vistos, ela encontra, vai encontrando nestes homens. Isso também era outra coisa boa para ela pensar, que é o que é que estas relações com estes homens lhe trazem que ela não encontra na relação dela. Eu tendo a achar que isto não tem a ver nem com o homem original dela, nem com os outros dois homens com quem ela está. Eu tendo a achar que isto tem a ver com a própria transgressão, com o gozo. Não é o que é que ela encontra fora, é o facto de encontrar fora. Ok? Acho que o gozo está aí.
Mas, por exemplo, naquela situação anterior, há uns episódios, ela só conseguia ter relações com homens comprometidos ou casados ou que não estavam disponíveis. E nós falamos aqui do vínculo, de um vínculo evitante.
Sim, sim.
E neste caso, qual é o que tipo de vínculo é que ela pode ter com as pessoas?
Bom,
porque ela tem dois, não é?
Sim.
Um mais próximo, imagino, com o namorado, e outro.
O vínculo é o mesmo. O vínculo é o mesmo. Não será um vínculo seguro à partida. Porque ela não está inteira em lado nenhum. Ela não está inteira nem nas relações fora da relação, nem está inteira na relação.
Sim.
Portanto, à partida, eu excluiria um vínculo seguro. Mas eu aqui não me parece, lá está, não me parece que seja tanto uma questão de vínculo, mas às vezes até quase uma questão mais fetichista, sabes? Parece-me mesmo, e aqui não temos informação sobre, mais informação sobre ela, que me parece que é fundamental, mas eu até fantasiei que esta mulher pudesse ser filha de pais em que a mãe também teve um caso, ou o pai teve um caso. Às vezes há famílias que têm em que os pais têm outras famílias e que se sabe. Ou que tiveram uma mulher, uma amante durante sei lá quantos anos e sabia-se, mas não se falava.
Sim.
Acho que o que é importante é pensar o que é que estas relações trazem à vida desta mulher, as relações, as outras, não é? As secundárias, ou será que são primárias? E eu acho que isto, nós costumamos dizer, a pessoa procura fora aquilo que não tem em casa, não é? Isso não é verdade. Ou melhor, não é toda a verdade. Aqui acho que isto, opa, é a minha intuição. Acho que isto tem mais a ver com o gozo. E aqui gozo no sentido de traz sofrimento e traz prazer. Traz prazer porque alguma coisa ela tem que ganhar, porque senão não fazia. E traz sofrimento no sentido em que lhe causa este conflito, não é? Ela fica a pensar, mas porque isto não era suposto isto fazer-me sentir mal? Portanto, o gozo nessa dupla leitura. E eu acho que o gozo dela está mesmo na transgressão. Há pouco estávamos a falar, antes de começar o programa, estávamos a falar no livro no Sociopata, que é um livro que eu estou a ler.
Tu estás a ler, sim.
Eu não estou a dizer que ela é sociopata de todo. Mas no livro fica muito clara esta noção de que há coisas que nós fazemos, que há qualquer coisa que nos que nós precisamos de fazer. Há qualquer coisa que nos impele a fazer, e como nós queremos muito fazer, a nossa mente rapidamente encontra um construto e uma razão para fazer.
Uma lógica.
Uma lógica. Se ela fosse sociopata, não se estaria a questionar, se calhar, com esta clareza, de porque é que ela não está a sentir culpa. É suposto, mas ela não sente. Portanto, eu acho que isto não tem a ver com sociopatia, acho que não tem a ver com coisas que a relação dela provavelmente não lhe está a dar. Acho que o gozo dela está fixado nesta, no que é que ela pode viver dentro das relações e no que é que ela pode viver fora. É como se ela, para ter uma relação com uma pessoa, ela precisasse desta ponte sempre para fora. Portanto, acho que isto não tem sequer a ver com estes homens.
Pois,
acho que isto tem, sim, a ver só, claro, com ela. Estás a ver? Não é aquela coisa do bom, a minha relação está um bocado
xoxa. Ele não me dá atenção.
Exatamente, ele não me dá atenção e então eu vou.
Não passa a fé.
Exato. Quer dizer, eu não digo que isto não possa estar, sim, lá, mas não acho que seja isto que dá gás. É a minha intuição, pode estar completamente ao lado. Acho que o que era bom para ela é de facto ela conseguir fazer uma investigação nela mesma, nas relações dela, todas, mas sobretudo as amorosas, sobre o que é que, por exemplo, será que as relações dela de amizade, será que ela também sente, também se liga a pessoas que estão longe? E pessoas que estão longe não quer dizer que estejam, seja só geograficamente, pessoas se calhar menos disponíveis, eventualmente. Como é que ela lida com isso? Como é que são das pessoas em quem ela confia e em quem que estão emocionalmente mais perto? Qual é a natureza dessas relações? Também ela sente necessidade, também triangula. Ela parece que tem sempre necessidade de estar a triangular. Parece aqui um Édipo mal fechado. E de facto, questionar-se o que é que essas outras relações lhe oferecem, que aqui não diz. Ela, porque de facto não diz, porque o conflito dela não é esse. O conflito dela não é estou numa relação, que é o normal, que é estou numa relação, que a gente já leu aqui várias mensagens dessas. Estou numa relação, a relação não me satisfaz, não consigo sair, não consigo sair por questões financeiras, isso é um conflito. Não consigo sair porque ainda o amo, isso é outro conflito. Vários conflitos. O conflito dela não é este. Não tem nada a ver com aspectos românticos. O conflito dela é: mas porquê que raio eu faço merda e não me sinto mal? E daí eu achar que isto não tem a ver com as pessoas que estão na vida dela, destes homens. Acho que tem a ver com ela e com o modo como ela se vê eventualmente transgressora, se vê eventualmente como clandestina. O que é que eu acho que isto lhe deve dar um certo apimentar. E não só sexual, se bem que na psicanálise o sexual é muita coisa e não tem só a ver com o sexo, mas eu acho que isto dá-lhe assim uma certa tesão geral, digamos assim. Agora a questão também importante é perceber porque é que ela acha que isto tem que ser justificado. Porque é que ela acha que não sentir culpa precisa ter uma justificação? É outra questão que também se pode colocar. É porque? É porque nós todos à volta dela lhe dizemos, não é? O mundo à volta dela lhe diz: olha, isso está mal.
E os próprios valores morais dela, se calhar.
Sim, o que é que será que ela tem lá internalizado? Porque eu acho que a própria pergunta já revela que há qualquer coisa para ser ouvido nela que está além da culpa. Eu acho que esta questão da culpa aparece porque, lá está, porque o mundo à volta lhe diz que isto está errado. Mas eu não sei de facto se é só isto. Eu fiquei muito curiosa com esta mensagem. Até instava o ouvinte a mandar, se calhar, outra mensagem mais recheadinha para a gente poder eventualmente um dia voltar a ela. Porque acho que esta, acho que há aqui muita coisa, acho que é uma mensagem do ponto de vista técnico, se quiseres, clínico, muito interessante, mas como tem muito pouca informação própria de quem se esconde, acho que esta mulher se deve esconder bastante e não é por ter relações clandestinas. Esta é uma mensagem própria de quem está habituada a estar numa certa clandestinidade também, numa clandestinidade afetiva, se quiseres.
Não achas que, tendo esta mulher menos de 30 anos, pode ter a ver também com uma certa imaturidade emocional, no sentido dela ainda estar à procura do que quer das relações?
Pode, claro, claro, ela é nova, é verdade. Mas é interessante porque nós... Na mensagem, ela diz assim: a minha questão prende-se não com o facto de saber o porquê de fazer isto. Portanto, das duas uma, ou ela sabe porque é que o faz, ou não sabendo também não é uma questão para ela, mas mais com o facto, e aqui vem os atos falhos, de conseguir, entre aspas, bem. E aqui tu fizeste, preencheste.
Preenchi com o verbo, mas ela não.
Mas ela não preenche. Não. Quando ela diz de conseguir, entre aspas, bem, seria de conseguir, imagino eu, viver bem. Mas o bem também está entre aspas. E eu pensei, será que ela pôs isto entre aspas porque não quer que a gente pense que ela é justamente uma sociopata que não tem culpa? Ou de facto ela não vive bem com isto? Acho uma mensagem muito esvaziada ou muito escondida. Mas estes atos falhos vão dizendo alguma coisa, não é? Porque quando ela diz, mas mais com o facto de conseguir bem com estas relações, é como se ela dissesse: eu posso bem com isto. Na verdade, eu posso bem com isto. E eu acho que ela pode bem com isto, senão não o fazia. Partindo do princípio que ela não está, não há nenhuma compulsão, não há ali nada que a empurre. Eu acho que ela pode bem com estas relações. E pode bem com estas relações porque há qualquer coisa, e continuo na especulação e na hipótese, há qualquer coisa nesta noção de transgressão de que ela gosta e que lhe dá uma certa tesão. Também fantasiei que ela pudesse faz-me lembrar, olha, faz-me lembrar, eu quando era, olha, se calhar quando tinha a idade dela, 20, apaixonei-me por um liante, por um delinquente.
Como assim?
Era um delinquente. Eu andava. Não, espera lá. Estou maluca. A esta altura já andava na faculdade. Foi antes da faculdade. Eu andava numa escola sinistra. Num sítio sinistro, na subúrbia, onde tudo acontece. A subúrbia é o sítio mais rico. É onde tudo acontece e onde tudo o que tem interesse acontece. No meio da cidade não tem interesse nenhum. A subúrbia que é rica. E eu felizmente cresci na subúrbia, mas depois da subúrbia também tem estes sítios assim, não é? E então eu andava numa escola muito merdosa e cheia de meliantes e delinquentes. E pronto, e apaixonei-me por um que era o mais giro da escola, também era o mais delinquente. E aquela combinação giro delinquente, aquilo dava cabo de mim. E então eu sempre muito a achar-me muito patinho feio, muito coisa. Quando o delinquente giro começa a olhar para mim, eu penso: ah! E então eu, que não tenho nenhum, mas tenho muito pouco gosto pela transgressão. Já tive mais quando era, olha, nesta altura, eu estava, só não fui fazer assaltos com ele, obviamente, mas eu sabia que aquilo acontecia e aquilo dava-me uma certa... Por outro lado, nunca consegui assumir, não é? As minhas amigas não sabiam, que horror, não posso, agora ando com o Moriante, nem pensar, mas havia qualquer coisa no perigo, no inesperado, epá, naquela coisa da fora da norma, do fora da lei, do não saber, do segredo. Havia qualquer coisa de empowering naquilo. Sim, havia qualquer coisa de empowering naquilo. Depois mais tarde percebi que não. Mas houve ali um tempo em que eu estava muito fascinada com aquilo. E eu acho que quando nós vivemos situações deste género, não necessariamente amorosas, mas, por exemplo, pessoas que crescem em ambientes mais problemáticos nesse aspecto, a transgressão para eles é diferente da transgressão para nós. E não é que seja aqui um eles e um nós, mas é verdade, há pessoas, todos nós vimos de meios socioeconómicos diferentes. E quem é exposto a esse tipo de contexto pode crescer com uma noção um bocadinho mais distorcida do... Não é distorcida, eu não quero levar isto para o moralismo, olha, agora já levei, paciência. Mas...
Mais elástica.
Mais elástica. Então, é como se algo. Nós falamos sempre aqui em desenvolvimento e em quebras no desenvolvimento. É como se alguns neste ouvinte, alguma coisa na vida dela tivesse ficado fixada nesta possibilidade da transgressão. E eu estou a falar nisto, é uma leitura, não é? Também a mensagem não dá muito aso para mais, mas eu de facto fiquei com esta ideia de que isto não tem a ver com romance, não tem a ver com relações, tem a ver com a possibilidade, há qualquer coisa que esta mulher vive nesta coisa até mal vista moralmente. O que é que estas relações lhe estão a dar que a relação tradicional não está? E mais uma vez, não acho que seja sobre as pessoas, é sobre a configuração da relação. Mas pronto, bom, já deixámos aqui algumas pistas para o ouvinte. Se ela quiser mandar mais informação.
Sim, é verdade, podemos fazer um parte 2.
Um parte 2.
Uma sequela.
Exatamente.
Obrigada.
Obrigada.
Até à próxima. Chaiselongue, não é divã. Este é um podcast Rádio Comercial.